Este é o programa Aurora Bíblica, apresentando Francisco e Ernesto com perguntas e respostas sobre verdades bíblicas. Nosso tema de hoje é Despertando os que dormem no inferno. Alô, amigos. Deus nos diz em sua palavra que ele tem um plano para o homem que inclui a recuperação da presente condição de pobreza, sofrimento e morte. Hoje temos conosco Francisco e Ernesto, que discutirão a partir das Escrituras o caráter deste plano. No fim deste programa, tenham suas canetas prontas, que nós diremos a vocês como ganhar um livreto grátis. Jesus Cristo, dirigindo-se um dia ao Pai Celeste, exclamou: Tu não deixarás a minha alma no inferno. O apóstolo Paulo escreveu que, quando Jesus foi ressuscitado de entre os mortos, ele passou a representar as primícias daqueles que continuavam ainda a dormir. Isto quer dizer que aqueles que se encontram no inferno da Bíblia estão apenas dormindo? Francisco e Ernesto aqui estão para debater esta e outras questões semelhantes naquele seu habitual espírito de tolerância e de boa vontade para com todos. Começamos com você, Francisco.
Obrigado, Ernesto. O nosso tópico de hoje parece um tanto sensacional, mas não tanto como muitos dos milagres narrados na Bíblia. Não posso imaginar nada de mais espantoso do que a notícia posta a circular na Palestina há mais de 19 séculos de que Jesus havia ressuscitado de entre os mortos. E como você disse, Ernesto, o apóstolo Paulo informa-nos que a ressurreição de Jesus era apenas o começo e que ele constituía, de fato, as primícias dos que lá se encontravam ainda dormindo.
Mas, Francisco, isto quer dizer, então, que aqueles que se encontram no inferno da Bíblia estão realmente dormindo e que a ressurreição implica um despertar deste sono?
É, a Bíblia assim o ensina. Jesus claramente indica que esperava ir para o inferno da Bíblia após a sua morte e que a sua alma para lá iria. E o profeta Isaías escreveu também que Jesus entregaria a sua alma à morte.
Eu não quero me mostrar um tanto difícil, Francisco, mas eu julgo que você sabe bem que, de acordo com a tradição, o inferno não é precisamente aquela espécie de lugar em que uma pessoa será capaz de dormir, não é?
Mas, Ernesto, estamos a falar do inferno da Bíblia, que é, no dizer dos testemunhos bíblicos, o estado ou condição de morte. O homem foi condenado a morrer por causa do pecado, e Jesus tomou o lugar do pecador nessa condenação à morte. É por isso que a Bíblia fala da sua alma como estando no inferno ou Sheol, a palavra hebraica que no Antigo Testamento é traduzida por inferno.
Me parece que a palavra Sheol é também traduzida por sepultura, não é, Francisco?
Sim, sim. Sheol é traduzida por sepultura em Eclesiastes 9, versículo 10. Penso que deveria ler-nos essa passagem para que a gente refresque a memória, Ernesto.
Bem, em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, lê-se o seguinte: Tudo quanto te vier à mão para fazer, fa-lo conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ora, neste texto a palavra sepultura é a tradução da palavra hebraica Sheol. Não é verdade, Francisco?
Sim. E é essa a palavra que sempre aparece traduzida por inferno. E você pode verificar, a partir da passagem citada, que Sheol é um lugar ou condição de inconsciência, uma espécie de letargia.
Bem, por enquanto eu concordo com isso, mas, Francisco, a ideia de os que se encontram no inferno estarem a dormir, isso é muito difícil de compreender.
Não, nem por isso, Ernesto. Quando a palavra dormir se aplica aos mortos, é sempre num sentido simbólico. Davi, aliás, fala disso usando a expressão sono da morte. E é precisamente porque haverá a ressurreição dos mortos que a Bíblia usa a palavra dormir para descrever a condição de morte. O dormir não é um estado permanente de inconsciência, mas apenas uma situação temporária.
Mas, Francisco, quando a Bíblia se refere aos mortos, Será que ela o faz descrevendo-os como se estivessem realmente a dormir? Eu sei que o apóstolo Paulo escreveu que na sua ressurreição, Jesus foi às primícias daqueles que estavam dormindo. Mas esta é apenas uma passagem. Além disso, Jesus era um homem justo. Mas quanto aos pecadores? Estarão também eles dormindo no Sheol, o tal inferno bíblico?
Sim, sim, Ernesto. No Antigo Testamento, uma das afirmações frequentemente repetidas em referência a muitos dos que morreram é que eles passaram a dormir com seus pais. O rei Davi foi dormir com seus pais. Reoboam dormiu com seus pais. Asa dormiu com seus pais. Omri dormiu com seus pais. Todos estes eram reis, alguns deles justos, mas outros não. Todavia, na morte, todos eles passaram a dormir com os pais.
O que implica a ideia de que também os seus pais estavam dormindo o sono da morte. E, Francisco, eu lembro-me agora de ter lido a descrição da morte de Abraão, onde se conta que ele se foi juntar com os seus pais, os quais eram gentios, se bem me lembro.
E se lembra bem, Ernesto. A prova de que os mortos se encontram no estado de inconsciência é-nos apresentada através de um favor que o Senhor concedeu ao bom rei Josias de Judá. Devido aos pecados de sua nação, grandes calamidades pairavam sobre o povo. No entanto, Deus disse a Josias: "Eu vou reunir-te com os teus pais, e serás recolhido em paz na tua sepultura, de modo que os teus olhos não possam ver todo o castigo que vou fazer cair sobre este lugar e sobre todos os seus habitantes."
Bem, isso parece concluir o testemunho no que toca ao Antigo Testamento. Se, na verdade, Josias devia ser levado para o seio da morte, a fim de que os seus olhos não vissem as calamidades que se iriam abater sobre o seu povo, isso mostra claramente que os mortos não estão mais despertos do que os vivos. Mas, afinal de contas, Francisco, nós temos estado a examinar apenas relatos do Antigo Testamento. Seria possível ter-se verificado uma mudança de pontos de vista e de interpretação nos tempos do Novo Testamento?
Não, não, Ernesto. Deus é imutável e a sua palavra, que é a Bíblia, tem de estar sempre em perfeita concordância, da primeira à última página. O próprio Jesus, quando se referia aos mortos, usava sempre a mesma linguagem, a que encontramos no Antigo Testamento. Referindo-se à filha de um certo Régulo, falecida havia pouco, Jesus afirmava: "A donzela não está morta, mas apenas a dormir." Quando o irmão de Marta e de Maria morreu, Jesus disse para os seus discípulos: "O nosso amigo Lázaro está a dormir." Os discípulos interpretaram essas palavras incorretamente, pensando que Jesus se referia ao sono natural. Foi então que Jesus lhes disse claramente: "Lázaro está morto."
E se bem me lembro, Jesus despertou Lázaro do sono da morte. Poderíamos então dizer que isto terá sido uma ilustração concreta do que irá ser o despertar geral de todos quantos estão dormindo o sono da morte, não é isso?
É, sim, de fato, Ernesto. Jesus convidou Lázaro a sair para fora do sepulcro e no capítulo 5 de João, versículo 28, Jesus diz-nos que todos um dia irão ouvir a sua voz e sairão também dos seus sepulcros.
É o tal despertar dos que dormem no inferno da Bíblia, dirá você. Mas, Francisco, ao passo que Jesus se referia aos mortos como se estivessem apenas dormindo em situações muito específicas, que dizer, então, dos outros não mencionados por ele? Poder-se-iam aplicar também a eles as palavras de Jesus?
Bem, a esse respeito não poderá haver qualquer dúvida. No capítulo 15 da primeira aos Coríntios, o apóstolo Paulo refere que Jesus, ressuscitado, apareceu a mais de 500 irmãos. E, aliás, a propósito destes irmãos, Paulo diz: "dos quais a maioria ainda se encontram vivos, porém alguns já dormem."
Francisco, e a propósito de Estevão, o primeiro mártir cristão? Não ficou ele a olhar para o céu no momento em que a morte se aproximava?
Sim, sim. O Senhor privilegiou-o com uma visão maravilhosa para robustecer a sua fé nesse momento especial de crise. Mas referindo-se aos seus últimos momentos de vida e à sua morte, o historiador escreveu: "Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado." E com essas palavras, adormeceu.
Assim, o primeiro mártir cristão adormeceu na morte, não tendo ido logo para o céu, como é evidente. Francisco, eu não sei se precisaremos de mais alguma prova para mostrar que, de acordo com a Bíblia, os mortos se encontram de fato a dormir numa espécie de letargia ou inconsciência, até serem um dia despertados no dia da ressurreição.
Mas, voltando ainda ao Antigo Testamento, gostaria de chamar a sua atenção, Ernesto, para o testemunho do profeta Jó.
No Novo Testamento escreveu Tiago que todos nós ouvimos já falar da paciência de Jó, não é verdade?
E bem precisava ele de paciência, Ernesto, bem precisava. O Senhor permitiu que muitas calamidades se abatessem sobre a sua cabeça a ponto de Jó se perguntar a si próprio se não teria sido melhor ter morrido logo ao nascer. Se tal tivesse acontecido, dizia ele, já agora repousaria tranquilo, dormiria e teria havido então descanso para mim. Jó 3:13.
Agora eu vejo por que é que você queria citar esta passagem. Uhum. Ela prova que mesmo os bebês que morrem, então, passam, também eles, a dormir.
E não apenas isso, Ernesto. Mas nesta mesma afirmação de Jó, transcrita do capítulo 3 do livro de Jó, ele revela-nos que, ao morrerem, todos ficam em idêntico lugar ou condição, sejam eles grandes ou pequenos, ricos ou pobres, os ímpios, os cansados, os reis e os príncipes.
Esse não é um estado de felicidade nem de tormento. Francisco, não pediu Jó a Deus, depois disso, que o deixasse morrer para o poupar de maiores sofrimentos?
É verdade, sim. A prece que Jó dirigiu a Deus rezava assim: "Oxalá me encobrisses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se fosse, e me pusesses um prazo, e depois te lembrasses de mim." Uma das coisas interessantes nesta prece é que, nela, a palavra hebraica traduzida por sepultura é Sheol, a única palavra do Antigo Testamento que aparece traduzida também por inferno.
Encomende já o referido livreto, que lhe será enviado grátis e livre de encargos, se escrever para Francisco e Ernesto, Caixa Postal 60, Estação Geral dos Correios, Cidade de Nova York, 10116, Estados Unidos. Vou repetir: Francisco e Ernesto, Frank and Ernest, P.O. Box 60, New York, New York, Código Postal 10116, USA. Volte a escutar-nos na próxima semana, neste mesmo dia e à mesma hora, e traga consigo os seus amigos, e que Deus a todos abençoe.